Ronda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A ronda faz-se hoje com o Fólio, que terminou ontem, em sexta edição, para lhe propor a escuta da mesa número 8. Teve por título Liberdade de Expressão. Nela participaram Dulce Maria Cardoso e Ricardo Araújo Pereira, com a moderação da jornalista Alexandra Tavares Teles. Proponho-lhe uma versão editada dessa conversa, uma outra mais extensa, está colocada na edição do programa no espaço da Ronda da Noite, na RTP Play. Uma conversa que vai atravessar o peso das palavras no relacionamento em sociedade, refletir sobre o racismo, aquilo que é habitualmente designado pelo politicamente correto, a liberdade de expressão, os excessos e os purismos da língua e da linguagem, da política, do pensamento e da ação, nomeadamente as estratégias erradas ou não, de restringir o discurso da intolerância. A mesa de conversa do Fólio, que aconteceu no domingo 17 de outubro, a fechar o primeiro fim de semana do Festival Internacional de Óbidos, com Dulce Maria Cardoso e Ricardo Araújo Pereira, sob a moderação de Alexandra Tavares Teles. Os grandes encontros à volta dos livros vão mais longe, através da rádio, neste programa. Vai ser assim a ronda.
Num mundo cheio de pessoas ansiosas por ofender, até que ponto esse mundo é marcado pela inflação do discurso e pela inflação da liberdade? Seria desonesto negar que permitir uma linguagem grosseiramente ofensiva exige um alto custo, tão alto que pode perguntar-se: será a liberdade de expressão livre quando pode incluir a morte de inocentes? A visão de como devemos falar uns com os outros, e nomear os outros é um exercício de poder, essa consciência linguística, o dever urgente não apenas de combater a discriminação, mas de a sinalizar, desaprovando os que a apoiam, está em choque com a crença abstrata no direito de falar. A liberdade de expressão tornou-se uma arma ao serviço do racismo, um escudo contra a crítica e uma licença para provocar, insidiosa, ou mais ou menos insidiosa, mas também se pergunta que ideias, que ideologias, que práticas e que políticas são suficientemente falsas, desacreditadas e irracionais para não merecerem mais ser debatidas? Que ideias, que ideologias, que práticas e que políticas devem ser bloqueadas, canceladas ou interrompidas e, sobretudo, por quem? Mas vamos aos limites da liberdade de expressão, onde começa e onde acaba. E vamos pegar num exemplo antigo de um juiz norte-americano que colocava esta questão. Numa sala de teatro a abarrotar, como está esta hoje aqui, há um engraçadinho que grita fogo. E há seguramente 3 ou 4 pessoas que acham muita graça. Mas essa palavra leva a que as pessoas se precipitem para a porta e algumas podem morrer. Nestas circunstâncias específicas, a palavra fogo deve ou não ser proibida? E aquele que a proferiu deve ou não ser penalizado? Dulce Maria, diga-me, Dulce.
A liberdade de expressão é um conceito que vai cabendo quase tudo, mas que depois a sua concretização é que é o problema, especialmente quando colide com os outros, não é? Não faz muito sentido um homem numa ilha deserta falar sobre liberdade de expressão. Evidentemente que é total. O problema da liberdade de expressão é quando colide com os interesses dos outros, com o que pode provocar nos outros, e quando depois esses outros são o Estado, não é? Um poder com capacidade de reprimir, ou os outros indivíduos que constituem a sociedade. Chegando à pergunta concreta do fogo, isso para mim não é só estúpido. Não, o que também a liberdade de expressão deve permitir. Não podemos estar resguardados de uma pessoa que diz disparates, senão seria mais fácil. O caso do fogo tem, aliás, uma base jurídica para dizer que não é permitido. Portanto, qualquer ação em que se consiga prever, em que se consiga estabelecer um nexo de causalidade entre o que se diz e depois um resultado que é nocivo, neste caso, se as pessoas se aleijaram, à partida é punido. Portanto, os tribunais tratam disto, ou pelo menos quando eu era advogada, tratavam disto frequentemente, sem grande problema. O que a mim me parece mais interessante neste debate é não só nas tais perguntas de resolução simples, porque mesmo um sentimento mais comum e mais um leigo dirá, evidentemente, se estamos num sítio cheio de gente e alguém grita fogo, provocando o pânico e fazendo com que as pessoas nesse pânico, digamos, escorram e se aleijem, evidentemente o resultado é bastante mais grave do que a liberdade daquela pessoa a pregar uma partida, que penso que será o caso.
E prova ou não que as palavras podem levar diretamente à ação?
Evidentemente que sim.
Que estimulam a ação, que podem, porque há uma grande diferença aqui quando se fala de liberdade de expressão, é que uma coisa é a palavra, outra é a ação, mas há palavras que estão coladas à ação, que nos impelem para uma ação.
Evidentemente que sim, aliás, essas é que depois é o mais interessante, as palavras que conduzem a ações é o que é mais interessante analisar. Devo ressalvar que o Orson Welles na Guerra dos Mundos provocou isso, e como é uma, e provocou um pânico, não é, do ataque dos extraterrestres, mas como é inserido num projeto artístico, não é condenável como tal pessoa que grita fogo e provoca o pânico e causa, e portanto, e consegue-se estabelecer o tal nexo de causalidade entre uma coisa e outra. Porque é que eu falo do nexo de causalidade? Porque é importante determinar que aquela palavra provocou aquele dano. Se isso não for determinado, se houver só uma suspeita, nem que seja uma forte suspeita, não deve ser punido. O que nós temos sempre perceber, e temos, isto não é matemática, nós não podemos, não temos a ideia de pode-se dizer isto, mas se disser mais aquilo já está errado ou está certo. O que nós temos de fazer é sempre pelo método de tentativa e erro, e eu devo fazer aqui já uma declaração de interesse, que eu tenho muito mais dúvidas sobre esta matéria do que certezas, praticamente não tenho nenhumas. O que se pode questionar o meu interesse de estar aqui, mas pronto, é o que eu tenho para oferecer. E portanto, tem que haver esse nexo de causalidade, essa forte probabilidade causada no outro. E é só aí que se pode medir o grau do dano. Mas é acima de tudo diferente, porque, por exemplo, pode-se pensar que mesmo nessa situação, o senhor dizendo fogo, houve muitas pessoas que não entraram em pânico e que não se aleijaram. E, portanto, o que pode acontecer é que aquelas pessoas que se aleijaram eram especialmente panicadas, digamos assim, e, portanto, ele já está outra vez salvo. Como veem, é um assunto que daria possivelmente 3 juízes a debater sobre isto e não chegaria a uma conclusão, porque, e isto aqui talvez seja, e agora já termino, o que me tem parecido que é preciso, não só por causa da ascensão das extremas direitas, eu não tenho nada contra a direita, contra os grupos que se posicionam à direita, eu sempre votei à esquerda, tenho nada contra as pessoas, acho que é muito importante que existam, digamos, o contrário daquilo que nós defendemos, até para nós podermos confrontar o que defendemos com opiniões contrárias e fortalecer ou até mudar de opinião, mas tenho muito contra as pessoas que se afastam do jogo democrático. E o que eu penso com a ascensão das extremas direitas por todo lado e com o que aconteceu agora da pandemia e com o que aconteceu agora da questão da vacinação e com os grupos que se fizeram, muitas vezes tidos como cientistas, portanto eram médicos ou físicos ou o que fosse, mas ou seja, estavam legitimados por um discurso científico e que eram negacionistas e que levavam os outros a comportamentos que poderiam ir contra a saúde pública de todos.
Ricardo. A frase "não se pode gritar falsamente fogo num teatro cheio" foi de facto usada por um juiz americano chamado Oliver Wendell Holmes mas não no século XIX, no início do século XX. E essa é, aliás, não, o problema não é... A questão é a seguinte, nós aderimos imediatamente à ideia de que gritar falsamente fogo num teatro cheio deve ser ilícito. Porquê? Por causa do dano que isso vai causar. Não é? A questão é sempre essa, é o que o Dulce estava a dizer. Se as palavras causam dano, e por dano a gente... Sociedades como a nossa, bem acho eu, têm uma grande relutância em punir discurso. Grande relutância. As poucas ocasiões em que o fazemos estão na lei. É quando elas causam dano. Ou causam dano na reputação de uma pessoa. Se eu chamar pedófilo a um senhor e ele não é pedófilo, é ilícito chamar-lhe pedófilo. Se eu incito à violência sobre uma pessoa que está nas imediações do sítio onde eu estou a incitar e eu estou à frente de uma multidão com alfaias agrícolas, sim, o que eu digo também deve ser restringido. Portanto, há vários... A gente não pode... Não há ninguém que diga eu acho que devia haver anúncios do whisky para crianças. Ninguém diz isso. Não há ninguém... Há limites à liberdade de expressão. Não há ninguém que diga liberdade de expressão sem limite nenhum. Ninguém diz isso. Ninguém diz. Toda a gente admite que deve haver limites à liberdade de expressão e sociedades como a nossa traçam esse limite aqui, quando as palavras causam dano. Não é quando nos chocam muito, quando são repugnantes, quando são erradas... A gente pode dizer que a Terra é plana, isso não causa dano, não é? Isso não causa dano nenhum. Claro, se o professor de Biologia disser que a Terra é plana, isso causa dano. Isso já é diferente. Mas se um maluco na rua, ou até no jornal, quiser dizer que a Terra é plana, pode, não é ilícito dizer. Agora, portanto, é por isso que não se pode dizer, gritar falsamente fogo num teatro cheio, porque as pessoas pensam que há de facto fogo, gera-se um tumulto, pessoas podem morrer pisadas pelas outras. O problema é que o Oliver Wendell Holmes avançou com esse argumento, no início do século XX, num caso concreto. E o problema é o caso concreto. É quando a gente transforma, a quem é que a gente dá o poder de transformar os termos dessa metáfora? Quando é uma frase literal, é uma coisa. Quando é uma metáfora, a gente tem que dizer a quem é que a gente dá o poder de transformar os termos dessa metáfora na realidade. E o problema foi este. Quem estava a ser julgado eram jovens socialistas que estavam a distribuir, durante a Primeira Guerra Mundial, panfletos contra o recrutamento dos Estados Unidos para a Primeira Guerra Mundial em Yiddish. Em Yiddish, na língua dos judeus. E, portanto, o Oliver Wendell Holmes disse, a propósito disso, que não se pode gritar falsamente fogo num teatro cheio. O que ele está a dizer é que os rapazes estão a gritar falsamente fogo. E que o que eles estão a fazer está a provocar tumulto num teatro cheio. Eu acho que é bastante fácil a gente contestar esse argumento. O próprio Oliver Wendell Holmes, passado anos, fez aquilo que os americanos chamam recanted, ou seja, retirou esse argumento. Disse realmente, não se justificava naquela ocasião dizer que aqueles rapazes estavam a gritar falsamente fogo num teatro cheio. Não estavam, estavam a distribuir panfletos contra o recrutamento. Eram contra a guerra, eram contra o recrutamento de americanos para a guerra. A gente pode concordar, discordar, mas dizer que aquilo está a causar um dano que justifica que esse discurso seja restringido parece-me mesmo muito difícil de sustentar. E, portanto, o que me parece que existe hoje era como eu dizia no princípio, não conheço ninguém que diga temos que acabar com todas as restrições ao discurso. Não conheço ninguém que diga isso. Toda a gente admite que há restrições ao discurso. O que me parece é que hoje, a razão pela qual hoje e várias vezes estamos a falar sobre liberdade de expressão é a inversa. É porque há pessoas que desejam que haja mais restrições ao discurso, não é menos. É que haja mais restrições ao discurso. E aí a gente encontra... Quer dizer, eu pessoalmente, eu andei num colégio de freiras até à quarta classe, num colégio de padres franciscanos até ao nono ano, num colégio de padres jesuítas até ao 12º, depois andei na Universidade Católica. Eu passei a adolescência toda a ouvir dizer, menino, graças a Deus muitas, graças com Deus nenhumas. O que eu ouço hoje são outros sacerdotes que não acreditam em Deus, substituem a palavra Deus por outra coisa sagrada, à escolha deles, e me dizem o mesmo. E eu não vejo que isso seja... contesto da mesma maneira que contestava na escola. E, portanto, parece-me que há dois problemas hoje. O primeiro é esse. É a gente achar que deve restringir... E isso nota-se, atenção, era o que eu ia dizer. Eu estou habituado a que a direita religiosa faça isso. O que eu acho é que hoje a direita e a esquerda fazem isso uma à outra. E isso perturba-me bastante, sobretudo quando vejo pessoas do meu lado, do meu quadrante, a fazerem isso. E os problemas quais são? Primeiro, há pessoas que acham de facto que há certas coisas que não devem poder dizer-se, mesmo que não causem qualquer dano, para isso dramatizam um dano eventual que aquilo pode causar. Apesar de não haver nenhum dano direto, dramatizam o dano eventual que aquilo pode causar. E há outra maneira de fazer as coisas, que é interpretar de uma forma estapafúrdia aquilo que é dito. E eu acho que isso é... Eu acho que a Dulce já sentiu isso na pele. A interpretação estapafúrdia do que é dito também é um direito das pessoas, atenção. É possível uma pessoa ler os maias e dizer assim: eu acho que este livro do Essa sobre a civilização maia não é muito bom. Eu acho que a pessoa tem direito de interpretar assim os maias. Até não tendo lido, também é um direito não ler. O que eu acho é que quando essa pessoa impõe a sua interpretação dos maias desse modo e diz, e por causa disso eu acho que os maias devem sair do programa do nono ano, fico preocupado se alguém atende o pedido, não é? Fico preocupado. E, portanto, a questão é interpretar. Acho que hoje vivemos tempos em que as pessoas têm uma inclinação bastante grande para a literalidade. E isso, porque é que isso interfere com a liberdade de expressão? Porque implica a gente saber que discurso é que deve ou não deve ser restringido, implica a gente saber interpretá-lo corretamente. Se a gente não o interpreta corretamente, pode restringir uma coisa que não está a dizer aquilo que a gente pensa que está a dizer. E a gente encontra esse movimento, quer da esquerda, quer da direita.
Diz o Ricardo que há quem queira restringir a liberdade de expressão. Mas como assim? Eu não vejo ninguém propor nenhuma lei. Quer dizer, pergunto-lhe eu, se vê alguém propor uma lei, um movimento, um abaixo-assinado, algum movimento social, algum da sociedade,
sim,
movimento
mas, ainda não há.
Onde é que isso se nota? Onde é que se nota, de facto, essa censura que faz com que algumas pessoas, muitas vezes, não falem por medo, porque sabem que vão ser censuradas?
Nota-se numa questão que tem... muito, que está intimamente ligada com esta, que é a questão também dita do politicamente correto, por exemplo. E a questão do politicamente correto tem muito a ver com uma autovigilância já de quem fala e com uma vigilância dos pares, ou de quem ouve, enfim, dos ouvintes, sobre o que é que há determinadas palavras, por causa do que o Ricardo disse do princípio da literalidade, que tudo passou a ser ofensivo. Eu compreendo, e a liberdade de expressão tem que ter isso em conta, aliás, a liberdade de expressão tem uma parte que é tida como o que é que o Estado não pode fazer para limitar a liberdade de expressão, portanto é uma questão de direito público, e depois tem uma parte que é privada, que somos aqui nós, o que é que podemos andar a fazer uns aos outros e a determinados grupos para criar o tal dano. E eu refiro aqui que é importante a ideia do dano, porque senão é só uma questão de sensibilidade, e eu também não gosto de, sei lá, de cor de laranja ou de batatas com bacalhau, sei lá, isso é um problema meu, não é um problema que mereça ser discutido. E nessa questão do politicamente correto, e eu devo dizer, o politicamente correto vem de muito longe, e portanto, mas para abreviar isto, não temos assim muito tempo, é centrarmos no que é que agora mais ou menos quer dizer, que também é uma noção tão fluida que ninguém sabe muito bem, é um guarda-chuva onde cabe muita coisa. Isto tem muito a ver, por exemplo, com a tal linguagem inclusiva, que eu discordo, lamento ferir alguma suscetibilidade, possivelmente sim, mas eu discordo, por exemplo, deste discurso inclusivo do todas e todas que eu vi aqui em mesas. Eu acho que a linguagem carrega preconceito.
Todos.
Ontem era brasileiros, brasileiras e brasileiros. Eu acho que a linguagem carrega preconceito. Acho que a linguagem carrega preconceito. Acho que a linguagem pode ser extremamente cruel. Não concordo nada que as palavras não têm importância, não concordo com o palavras levas ao vento, portanto, não estou... Agora, não acho que seja nada eficaz este policiamento e esta, o que eu chamo de ser cirurgicamente ridículo.
Mas então como é que se combate?
Eu sou radical, eu não fosse eu uma pobre escritora, eu sou radical. eu há muito que falo no esperanto ou numa coisa semelhante ao esperanto, eu percebo que se deve inventar uma linguagem. E não estou a brincar isto, não, percebo que se deve inventar uma linguagem, até por causa da globalização, que nos põe numa situação de enorme desigualdade perante o que se tornou a língua franca, que é o inglês. E, portanto, temos sempre os nativos, não é, a falarem, a dizer aquelas palavras todas lindas e vocábulos e tal, e depois temos os outros, os que falam o terceiro inglês, a dizer erros que nem sequer fazem sentido depois a um nativo. E acho que se poderia criar, de facto, porque somos muito capazes, nós somos uma espécie que somos muito capazes, conseguimos, quando nos juntamos e vê-se a vacinação, criar muita coisa. E conseguimos acabar também muito depressa com coisas nocivas. Olha, desde o saco plástico aos cintos de segurança, à proibição de fumar, quer dizer, há não sei quantas coisas, que foi quase de um momento para o outro, logo que houve decisão política, passou a existir. E o que eu acho é, eu concordo, por exemplo, eu que não tento não consumir outros animais há 17 anos, ou lá o que é, quando me dizem, ah, isso é matar um coelho duas cajadadas. É, não me agrada muito lá a ideia do coelho estropiado. Mas percebo que aquilo não me quer ofender, nem quer ofender, nem está a pensar no coelho. Aquilo já passou a ser um ensinamento popular, não é? Uma maneira, uma súmula, que todos nos entendemos, que é isso que a linguagem também serve. Portanto,
por exemplo, um olho no burro e outro no cigano cristaliza ou não um preconceito que, por sua vez, se concretiza numa discriminação? Ou não? Não, estou a
claro
perguntar
sim.
Um ou outro. Um ou outro. Cristaliza ou não?
Claro que sim, mas não é. Claro que sim, historicamente, mas agora já temos que perceber que já vai além disso. Uhum. Quando eu estou a dizer um olho no burro e outro cigano, e nem sequer está nenhum cigano presente, por exemplo, e que estamos a falar entre nós, o que nós estamos é a servir-nos de um contexto histórico e que carrega o tal preconceito. E como eu digo, a linguagem está cheia de preconceitos, está cheia de incapacidades.
Isso deve ser resolvido ou não?
Por mim, sim, de uma forma radical. Enquanto quisermos todos continuar a conversar português, é respeitar as regras gramaticais e não nos tornarmos ridículos. Porque uma questão está é, quanto mais nós nos tornamos ridículos a vigiar e a dizer um texto que o Ricardo fez muito bem, dos portugueses, portuguesas, desempregadas, enfim, uma coisa que ninguém se entendia, a linguagem é um instrumento, é um utensílio, digamos assim, de comunicação. Quando nós conseguimos tornar tudo tão confuso que ninguém sabe o que diz. Eu vou dar só um exemplo muito curtinho. Eu uma vez estava a falar numa destas conferências e disse negro, negro isto, negro aquilo. Pensava que estava a dizer bem, não é? Porque eu também já... E no fim uma senhora negra chegou ao pé de mim e disse, eu sinto-me muito ofendida por ter dito negra. E eu disse, desculpe, não foi a minha ideia, mas como é que quer que eu diga? E ela disse, racializada. E eu disse, mas o que é que quer dizer racializada? Eu também sou racializada. Então o que é que fazemos? Uma racializada branca e uma racializada negra. E ela, não, é branca e eu é que sou racializada. Mas então, quer dizer, isto é um preconceito ainda maior. Porque o que estão a dizer é que o branco é a racial, o branco é a norma, e os outros são todos racializados em relação a uma norma. Eu acho que isto é muito pior do que dizer... Portanto, às vezes, na ânsia de queremos corrigir, ainda agravamos o preconceito e ainda agravamos...
Talvez racializado queira dizer ter pago um preço pela raça que tem, ou seja, pela raça, pela etnia, ou seja, é uma história
sim,
toda que vem de trás, não acho.
Mas as senhoras ruivas que foram queimadas na Inquisição também pagaram um preço por características físicas, uhum, que achavam que eram bruxas, etc, etc. O que eu estou a dizer é que, evidentemente, nós não podemos expurgar a crueldade nem a maldade humana. E não é, ou seja, isso é inerente. E só quando fomos uns robozitos, com uns chips esquisitos, e se calhar conseguimos. Mas enquanto somos estes humanos que nos conhecemos, nós não conseguimos expurgar a maldade humana. Não conseguimos. E, portanto, o que nós temos de fazer é limitar o dano da maldade humana. E não me parece que seja dando tiros no pé constantemente com conversas que facilmente, como o Ricardo, na sua profissão demonstra, se tornam risíveis, que nós chegamos lá.
Como é que se limita esse dano, Ricardo?
Quer dizer, a questão é saber se esse dano... Há um linguista americano chamado John McWhorter,
é negro. Eu sinto-me envergonhado de dizer é negro, porque, mas pelo visto agora é importante a gente dizer é negro, só para prevenir, enfim. E ele diz uma coisa que me parece, quer dizer, me parece correta, que é: a linguagem é mais o espelho e o reservatório histórico do que um determinante da ação. Ou seja, o que ele diz é o seguinte: as pessoas que vivem no polo, nos polos têm 7 palavras para neve. Eu disse a perífras as pessoas que moram nos polos, porque eu já não sei qual é a palavra politicamente correta para definir, para designar essas pessoas. Têm 7 palavras para neve. Logo, a neve deve ser muito importante para elas. E o raciocínio meu não é esse. É: a neve é muito importante para elas, logo elas têm 7 palavras para neve. É isso que quer dizer, não é o contrário. Não é? Imaginem que alguém diz lá: pá, chega de darmos tanta importância à neve, vamos só usar uma palavra. Continua a haver, mas é muito importante a neve. Continua a ser. A questão não está nas palavras. E, portanto, ou não está a esse ponto. Quer dizer, neste momento há uma... Eu no outro dia ia a conduzir. Foi perigoso porque eu ia a conduzir. Ia a conduzir e ouvi falar um secretário de Estado. E a pergunta na rádio que lhes estavam a fazer era: como é que nós vamos resolver a questão, ou contribuir para resolver a questão dos sem-abrigo? E o secretário de Estado disse: primeira medida é deixar de lhes chamar sem-abrigo e passar a chamar-lhes pessoas em situação de sem-abrigo. Pá, eu dei uma guinada no carro, não estava à espera daquilo. Não estava à espera daquilo. Eu fiquei, sim, de uma alteração tão profunda. A questão é aquela coisa, não sei o que é o contínuo lá da escola. Não, não é o contínuo, é o auxiliar da ação educativa. Tudo bem, é o auxiliar da ação educativa. Isso faz zero pela vida do homem. Querem, dupliquem-lhe o salário. A questão não é as palavras. A gente até pode, para equilibrar isto, a gente passa a dizer, a partir de agora, ministro, a gente passa a dizer cagalhão. Que é para equilibrar. E vocês vão ver a quantidade de pais que vão dizer no café, orgulhosos, meu filho é cagalhão dos negócios estrangeiros. Não interessa. As palavras que designam determinados grupos adquirem os problemas dos grupos. Não é? É isso, o problema é esse. Ninguém diz, é preciso deixar de dizer engenheiro. Porque, não há nenhum problema com os engenheiros. Mas como há problemas com os contínuos, com os sem-abrigo, etc, etc, as pessoas acham que mudando a designação, a realidade se altera. Eu acho que isso. Eu também não digo que as palavras não têm importância. Muito longe disso. As palavras são a coisa mais importante para mim. Agora, não têm poderes mágicos. Não é? É muito diferente acreditar que têm poderes mágicos ou que... Não, ou que a minha questão é essa. Eu, no outro dia, por exemplo, é aquilo que a Dulce estava a dizer. É claro que as palavras podem magoar, mas também é preciso ter algum distanciamento para compreender que é possível uma criança, como eu, ter cantado várias vezes o Atirei o Pau a um Gato e nunca lhe ter passado pela cabeça a tirar um pau a um gato. Não é? Nunca me passou pela cabeça. Houve algumas mudanças nesse tipo de provérbio, por exemplo, no outro dia. E eu acho que quem está à caça de ofensas, que eu também sou bom nisso, se quiserem jogar, eu no outro dia, não sei se viu isso, acho que foi a Peta que disse assim: vamos deixar de dizer, em inglês há um provérbio que é matar dois pássaros com uma pedra, to kill two birds with one stone, e eles dizem, vamos passar a dizer, to feed two birds with one scone, alimentar dois pássaros com um scone. Ora, é muito provável que o scone também seja prejudicial para o pássaro. Em termos de colesterol
se tiver manteiga.
E se tiver ovos de outro pássaro, quer dizer, é uma coisa, não é? Não me parece que seja essa questão. Repare, a gente, por exemplo, neste momento, designar uma pessoa mestiça pela palavra mulato é considerado ofensivo, porque alguém descobriu...
Incorreu nisso,
porque alguém descobriu que etimologicamente a palavra mulato tem a ver com a relação entre um cavalo e uma burra. E
Ricardo,
vem de mula.
Mas há quem
vem de mula.
Chames carumba.
Não, sei, com certeza.
Mas
o Alexandre.
Mas é ofensivo.
É. Sim. E eu, lá está.
Há quem chames carumba.
Mas atenção, vamos então falar sobre isso. Que tem a ver com o contexto.
Vou
tem a ver com o contexto, não é? Por exemplo, a Alexandra acabou de dizer essa palavra que eu acho que é a mais ofensiva da língua portuguesa desse ponto de vista, não é? Acabou de dizer. Toda a gente aqui, ninguém, não é legítimo que alguém diga estou muito ofendido, porque a Alexandra não se virou para ninguém e disse caramba, tens horas. Não foi isso que ela fez. Ela citou a palavra. Esta palavra, sim, e é muito ofensiva. E, portanto, é preciso compreender o contexto. No outro dia aconteceu uma coisa, acho que foi no Netflix, na empresa, que parece aquela cena dos Monty Python sobre apedrejar o blasfemo, que foi o seguinte, há uma reunião de diretores e há um que disse, muito preocupado, ele disse assim, epá, temos um problema. Um dos nossos funcionários chamou nigger a outro. E eles, tu acabaste de dizer também? E ele, não, calma, eu estou a citar. E ele foi expulso, foi rua. Lá está, a propósito de palavras e de ofensas e de andar à cata da ofensa e de... No outro dia aconteceu o seguinte. E também sobre aquilo que a Alexandra estava a dizer, que é, mas acontece alguma coisa a alguém? Se calhar cá em Portugal não acontece assim tanto, não é? Aconteceu, por exemplo, o Jaime Nogueira Pinto acho que é impossível não dizer que foi cancelado e eu acho que ficou claro a péssima estratégia que é cancelar. Porque aquilo era um movimento chamado Nova Portugalidade. Eu teria passado muito bem sem saber quem eles eram. Se eles tivessem feito lá a sua palestra, lá havia 7 senhores a cheirar a mofo que iam assistir àquilo e depois iam para casa todos contentes. Assim, não permitindo, teve no telejornal. Apareceu, abriu o telejornal. Portanto, mesmo que nós tenhamos uma personalidade mais autoritária do que, digamos, democrata, até por questão de estratégia, não é? Mera estratégia, mera tática. Agora, no outro dia, o que é que acontece às pessoas? No estrangeiro acontecem imensas coisas às pessoas e acontece imporem-lhes uma pena desproporcional ao crime e que tem tendência para ser eterna. Só para dar um exemplo dos mais absurdos. No outro dia, quer dizer, há uns anos, no Open da Austrália, o comentador disse que a Venus Williams estava a jogar um ténis de guerrilha. Ela tinha ligado o fator guerrilha. É uma expressão do ténis. Quando se joga muito na rede, está a jogar ténis de guerrilha. Qual é o problema? Guerrilha, em inglês, diz-se gorilla. É muito parecido com gorila. No meu tempo, isto resolvia-se muito facilmente. Ei, o senhor chamou gorila a Venus Williams? Ele disse, não, eu estava a dizer guerrilha. Bom. E acabava. O que aconteceu ao homem? Foi um processo judicial de vários anos em que o homem pensou matar-se, foi despedido, processou a cadeia de televisão que o despediu, não conseguiu trabalhar em mais lado nenhum enquanto isso aconteceu, porque era o tipo que tinha chamado gorila. A Venus Williams não disse uma palavra sobre o assunto. O homem andou a ferver, enlumbrando, até que, acho que foi este ano, finalmente um tribunal deu-lhe razão. Realmente o senhor disse guerrilha. Mas isso acontece às pessoas, ou seja...
Sim, e não, eu acho que há um perigo também acrescido a isso. É, por um lado, enquanto estamos mais ou menos distraídos nesta questão de corrigir as palavras e deixar de ser o contínuo para ser o auxiliar da ação educativa, mais outro... E nos Estados Unidos, então, como há bocadinho estávamos a conversar, por exemplo, a palavra negro já sofreu, já vem em 10 palavras. E agora, por exemplo, o que se usa agora é uma palavra que para nós em português é muito ofensivo, que é pessoa de cor. Exatamente. Portanto, antes, quando mas também as pessoas não diziam isto com maldade. Eu conheço muitas pessoas que são menos instruídas, que quando queriam falar delicadamente uma pessoa de outra coisa, diziam isso, que era uma pessoa de cor. Mas não queriam ofender com isso. Era a maneira que eles encontravam de dizer, de definir, porque achavam que negro era pior, não é? E portanto, há uma ideia que nós podemos descansar ou trabalhar estas questões, ou dizer todos e todas e etc., e deixamos e vamos adiando ou esquecendo os problemas verdadeiramente fundamentais. Por exemplo, eu preferia que me chamassem, sei lá o quê, como mulher, mas que o meu direito de trabalho igual, salário igual, estivesse garantido. Portanto, eu preferia isso. E pode-se dizer assim, mas podemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E eu acho que não, por uma questão de o tempo é finito e a energia também. E, portanto, não se pode ir a todas as guerras e nem acho que a guerra de todos e todos faça sentido. Mas imaginando que queremos um mundo mesmo muito puro em que tudo esteja contemplado, eu acho que nós devemos começar pelas questões que prejudicam seriamente a vida das pessoas. Porque a verdade nisto tudo, Tenho experiência disso. Eu, quando cá cheguei, fui chamada retornada. E não era nada bom. Não era nada bom o nome. O nome não tinha nada de especial. Era um nome como outro qualquer. O problema é que, por ser retornada, eu tinha direito a um tratamento que os outros não tinham. Por exemplo, tinha os lugares piores da sala de aula. Perdi o nome porque diziam uma das retornadas que falasse. Mas eu conto sempre esta história. Havia uns retornados, uma família de retornados, que trouxe bastante dinheiro de Angola, creio eu, ou de Moçambique também, não interessa, uma das colónias. E tinha umas festas fantásticas na casa, tinha uma vivenda com piscina e tal, e eles eram muito populares, portanto, ser retornado não era um problema nenhum, como eu ser retornada também era. O meu problema era ser pobre. Esse é o maior estigma. O meu problema era não poder estar de igual para igual com os meus colegas, ter restos de cadernos, etc, etc. Portanto, o que eu continuo a dizer é que não acredito muito que a esquerda esteja a perder terreno por erros. Ou seja, o que se diz é, não é a direita que ganha, é a esquerda que está a perder. Mas acho que estamos muito distraídos daquilo que é verdadeiramente importante. E isso custa.
Era isso mesmo, vocês são ambos de esquerda, estão muito desiludidos com a esquerda e com esta... Não sei se consideram que ela está numa obsessão identitária, não sei. Mas estão desiludidos? Até porque nós vemos... Diga, Dulce.
Eu tenho que estar desiludida quando as pessoas não vivem bem. Quando a maioria das pessoas, claro, quando a redistribuição dos recursos é tão iníqua, eu tenho que estar desiludida com isso.
Mas acha que está desfocada?
Eu acho que sim, claro que tenho que andar desfocada quando eu digo, ou seja, nós como seres humanos, além de termos direito a não ser ofendidos, naquele sentido que o Ricardo concorda, que não temos esse direito, não é? Mas temos, até pela lei, nós temos, quer dizer...
Mas também há aqui um problema com a lei, porque a lei... o recurso elitista, porque se me ofenderem, se eu não tiver dinheiro para ir para tribunal, quer dizer, repara os insultos que Ventura já fez a famílias mas negras, é e mesmo... na verdade só uma é que conseguiu chegar
mas
a tribunal.
Mas isso voltamos à luta de classe e à distribuição de recursos. Se tiver um carro e for acelera e, tiver uma, e andar a mais de 120, posso pagar a multa e uma pessoa menos, com menos dinheiro não pode pagar a multa. Ou seja, em todas as áreas da sociedade nós vamos chegar a essa conclusão de que mais quem tem dinheiro consegue defender-se melhor e que não é neste caso
mas pagar uma multa não é a mesma coisa que eu vi dizer que se é... Quer dizer, não é um ataque à honorabilidade, nem é um ataque à dignidade.
Não, estou a dizer, nesta questão da pessoa se poder defender em tribunal. Não, estou a falar só no recurso ao tribunal. Mas isso lá está. Isso é um problema que é mais grave, que é como funciona o sistema... judicial e como é que é o acesso ao tribunal. Eu acho que uma democracia é tanto mais fraca quando os cidadãos têm a sensação que não podem chegar ao tribunal e ver os seus assuntos resolvidos. Por exemplo, isso para mim é muito mais grave do que qualquer outra das questões, das micro-questões identitárias que nós estamos a falar. E reparem, eu faço parte de várias minorias ridículas até e tenho sofrido muito por isso. Mas compreendo que as minhas opções e que a minha sensibilidade não, até para que eu possa ser defendida, portanto, isto é uma questão também de estratégia e penso que de inteligência. Quanto mais estiver defendido o que é importante no sentido do que nos caracteriza como humanos, e isto quer dizer viver acima do... de viver pelo menos no limiar da dignidade e preferencialmente acima da dignidade, mais as outras questões estão defendidas. Porque eu acho que só quem vive menos bem é que é tão facilmente manipulado que depois produz não sei quantos disparates. Esse grupo é um, e depois é o outro grupo que são os dos privilegiados, que... talvez entediados, inventam também uma série de problemas que eu chamo uma espécie de os pançudos da democracia. Juro. Que é, agora, qual é o grande escândalo que vamos inventar para nos ofender? Mas o grande escândalo, e para mim, e não quero ser panfletária, nem quero, mas o grande escândalo para mim continua a ser... as pessoas, digamos, vivermos muitos de nós abaixo do índice da pobreza. Esse continua a ser o grande escândalo para mim.
Obrigado. Eu
há um ponto do filme Os Sete de Chicago, não sei se viram isso, está no Netflix. Sim, Os Sete de Chicago. A certa altura, a personagem do Sacha Baron Cohen diz à personagem do Eddie Redmayne: ah, então quer dizer que para ti é mais importante ganhar eleições do que a igualdade, a habitação? E a personagem do Eddie Redmayne disse: sim, porque sem ganhar eleições não há igualdade, nem habitação, nem todas as nossas propostas para isso. E eu acho incrível ter que te estar a lembrar disto. Eu estava a ver aquilo até saltei na cadeira, porque é exatamente o meu ponto hoje com alguma, com uma parte da esquerda. Que é, a minha questão é essa, eu acho que a esquerda identificou, e bem, que a cor da pele, o género, a orientação sexual são fatores de desigualdade. Mas uma parte da esquerda esqueceu que o principal, fator de desigualdade continua a ser a classe social. Eu vejo sempre, as minhas filhas andam num colégio muito, é uma escola de grande diversidade, como se diz agora. Eu duvido que haja escola com mais diversidade. Elas têm colegas, do ponto de vista étnico, têm negros, asiáticos, caucasianos, nacionalidades todas, marroquino, americano, irlandês, indiano, chinês, paquistanês, etc. A escola mais diversa que eu já vi. Só há uma categoria de pessoas que não existe na escola. Pobres, não há lá. Pobres não há. Não têm dinheiro para pagar as propinas. De resto, há tudo. E por isso, eu vejo aquela reportagem clássica que faz muita falta ser feita, não é? Que é aquela reportagem, a gente abre o jornal e vê. Vejam como há racismo em Portugal. Nós estivemos ao pé, por exemplo, de uma pessoa com sotaque brasileiro e dissemos: ligue para esta casa. Olha, esta casa, quanto é que é a renda? São 500 euros por mês, mas já está preenchida, já não dá. Ah, e depois ligam para o mesmo número com sotaque português e está disponível. Eu gostava que a reportagem continuasse um pouco mais, que é ligarem para uma casa que custa não 500 euros por mês, mas 5 mil euros por mês. A falar brasileiro, não há problema nenhum. Podem falar português do Brasil à vontade. Não é possível. Porque, de facto, o Pelé, no Brasil, está aqui um senhor brasileiro que não nos deixa mentir. O Pelé diz: não, eu não sou negro. Não diz, ele diz coisas desse tipo. Sim. Quer dizer, eu acho que isso, essa a ideia de classe social, eu acho ótimo que haja comissões contra a discriminação de género, contra a discriminação racial, acho ótimo. Toda a gente ouve dizer: há racismo em Portugal, há sexismo em Portugal, com certeza que há. Há muito tempo não ouço dizer que há classismo em Portugal, parece que a ideia de que parece que já não há classes sociais, não há. E não só há, como são determinantes.
São básicos.
Exato.
Há só mais uma coisa que eu quero dizer, que é quando isto depois extravasa também para os trabalhos artísticos, que nós ainda não falamos. Ou seja, quando de repente também esta preocupação exagerada com o purismo da língua ou das intenções do criador, depois dá o tal cancelamento dos livros proibidos, dos filmes que não se podem ver, dos atores a devolverem dinheiro, por exemplo, no caso do de Alan, que nem sequer foi culpado, coisas assim. E isto parece-me um afunilamento do pensamento, ou seja, não me parece que estejamos a criar a tal ordem mais justa.
Não será sempre esses exageros que existem quando se começam movimentos sociais desta grandeza e com este grau de entranhamento? Não será passageiro isso?
Era isso que eu estava a dizer no princípio, que é, sim, é claro que há esses exageros, mas era aquilo que eu dizia no início. Primeiro é preciso ganhar as eleições. Só há uma maneira de ganhar as eleições. Das duas, uma: ou as pessoas querem chegar ao poder sem ganhar eleições, ou se são democratas, só há uma maneira de chegar ao poder ganhando eleições. É reunir uma maioria. Ora, eu no outro dia ouvi um ativista a dizer assim: as pessoas brancas são privilegiadas, todas, mesmo as que moram no bairro social. Eu imagino uma pessoa que mora num bairro social a ouvir aquele discurso. Eu duvido que a gente esteja a cativar para o nosso lado. Duvido muito que esteja a cativar essa gente, de cujo voto nós precisamos bastante,
E que geralmente até está a ser cativada pela extrema-direita.
Exatamente.
Que tem sido,
exatamente.
Sim, pergunto, e, não, que tem sido, que tem utilizado muito bem a liberdade de expressão, que não aprecia, provavelmente, quer dizer, não consta que aprecie, mas que a tem utilizado muito bem. A liberdade de expressão está a ser usada ou não pela extrema-direita como uma via rápida de difusão do racismo e da xenofobia? Se está, e como é que se pode travar? Como é que isto se combate?
Eu acho que a direita, não estou a falar da direita democrática, mais uma vez estou a falar da direita que se quer afastar das regras democráticas. Não tenho nada, mais uma vez, contra a direita democrática.
Quer dizer, quando ouvimos o Ku Klux Klan alegar a liberdade de expressão...
Eles não são tão tontos nem tão incapazes como nós gostaríamos de pensar, não é? A ideia daquela gente a defender aquilo parece-nos assim uns broncos que nem conseguem juntar 2 + 2, mas eles são mais capazes do que isso e estão de facto a utilizar as redes. Aliás, ontem aqui numa mesa a Lília Schwartz dizia isso, que de alguma maneira a esquerda deixou as redes, achou talvez num elitismo dizer isto é uma coisa que o povo se entretém com estas partilhas de gatinhos e diz isto não nos interessa, e que eles foram tomando conta das redes sociais. E esse é um novo fenómeno, é porque as redes põem-nos em contacto a todos e em simultâneo. E não contar com essa arma nova que pode destruir muito facilmente sistemas democráticos é uma burrice também da nossa parte, porque eles de facto utilizam. E nós temos que pensar sempre que o primado da lei, a não ser que consideremos a lei injusta, tem de ser respeitado, porque se não, caso contrário caímos na justiça popular, e não há pior do que a justiça popular, e que a tal cultura de cancelamento tem muito a ver com isso, que é uma justiça popular, e isso é o mais grave que pode acontecer numa democracia. Portanto, a lei está lá.
A censura social, acha que não pode funcionar? Ou seja, uma pessoa
contra os boicotes, assim, não sei, num caso de extremos, nem consigo imaginar, sou contra o tipo de boicote, sou contra o boicote porque sou contra a justiça popular.
Mas, não, isso sem dúvida. Aquilo que a Alexandra está a dizer é...
Estou a perguntar, a censura... eu não estou a dizer nada, estou
sim,
a perguntar.
Mas está a dizer, a censura social... Sim, a censura social... Quando é censura social, ou seja, quando não dá o passo seguinte a isso e passa a ser a imposição de uma pena que tem tendência a ser eterna, por exemplo, no caso do, não sei se lembram, os taxistas estavam em greve, ou o que é que fazem os taxistas, não sei se é greve, mas é um protesto qualquer, sim. Não, isso eu sei que eles guiam, mas sim. Os taxistas, e apareceu aquele taxista chamado Jorge Máximo que disse assim: pois, a gente sabe que a lei permite a Uber, mas as leis são como as meninas, servem para ser violadas. A censura social abateu-se sobre esse homem com uma força que a Associação dos Taxistas disse: a gente não se revê neste tipo de palavreado. A Associação dos Taxistas! Para alguém chocar a Associação dos Taxistas, não é? Mas toda a gente, o homem, foi de tal forma que o homem veio a público dizer assim: eu queria dizer o contrário, as leis não devem ser, as meninas não devem ser violadas, não, era o contrário. Por mim o caso estava encerrado. Um senhor disse uma coisa estúpida, várias pessoas apontaram para ele a dizer: olha o estúpido, e ele disse: pá, realmente. O que aconteceu? A Comissão para a Igualdade de Género processou o homem. E foi a tribunal e ele ganhou. Isso é que me preocupa. Ele não merecia ganhar nada neste processo. E teve uma vitória. Porquê? Por exemplo, Alexandre, quem foram os idiotas úteis no caso do Jaime Nogueira Pinto? São pessoas como eu que dizem: pá, deixa o homem falar lá num esconso qualquer da Universidade Nova, com mais 7 rapazes saudosistas do salazarismo e ninguém sabe de nada. Ou foram os idiotas úteis, os tipos que disseram: não podem falar que isto é muito perigoso, e nisto aparecem na... No primeiro minuto do telejornal. É essa a questão.
O que eu estava a falar na tal justiça popular é mais o caso da senhora que foi despedida porque fez a piada e que depois de repente ficou sem emprego e que agora nunca mais consegue arranjar um emprego. Isso é que eu sou contra, porque tu crias uma injustiça enorme.
Exato. E a questão é, por exemplo, sobre o André Ventura, ele alega a liberdade de expressão muitas vezes. É muito fácil demonstrar que quando o André Ventura alega liberdade de expressão, o amor dele pela liberdade de expressão é bastante precário, porque ele próprio diz, por exemplo, no Twitter, que quando ele mandar em Portugal vai ser proibido dizer coisas no Twitter. Portanto, é muito fácil isso. E há outra coisa que é, a gente diz assim, mas o que ele diz é chocante. Pois é. E agora? E agora, demos graças a Deus pelo facto de ele não estar sozinho a falar na sociedade portuguesa. Ele não é a única voz da sociedade portuguesa. Há várias outras que dizem o contrário, que eu espero que sejam competentes a expor que o Ventura é uma fraude, não é? Cada vez que eu falo no Ventura, ele vai chorar para o Twitter, não sei o quê, voltou a dizer de mim, não sei o quê. Ele tem medo que se eu for para o poder... Se o Ventura for para o poder, o que é que me acontece? Uma coisa, pago menos impostos. É isso que me vai acontecer. O meu medo, o que ele chama medo, é o meu problema, não é o meu problema com o Ventura, não é medo do que ele vai fazer. Ele vai o quê? Aprovar leis contra homens brancos, heterossexuais, que têm dinheiro? Não, eu estou ótimo com o André Ventura, ótimo. O meu problema com o André Ventura não é o que é que ele me vai fazer, é o que é que ele me vai fazer aos princípios. Os meus princípios não são os dele. É muito simples. Eu, quando voto, quando ponho lá a cruzinha no boletim, digamos que, em grande medida, voto contra os meus interesses. Eu acho que se as pessoas em quem eu voto ganhassem, e por um lado ainda bem que não ganham, porque eu também voto neles, apesar do que eles dizem, não por causa do que eles dizem, eu acho que a minha vida seria bastante mais difícil. Mas acho que tenderíamos para uma sociedade mais próxima daquilo que eu acho que deve ser. Agora, o Ventura diz coisas... As outras pessoas dizem o contrário do que ele diz. E eu espero, por exemplo, eu acho que nos Estados Unidos e no Brasil, eu acho que houve incompetência da parte dos candidatos que concorreram contra o Bolsonaro e contra o... É impossível para mim, eu não concebo um sistema em que quem é derrotado numa eleição não tem parte da culpa dessa derrota. Quer dizer, parece-me impossível acreditar que um país que votou duas vezes seguidas num presidente negro, estava só à espera de ouvir o canto da sereia do Trump para dizer, espera aí, eu afinal sou racista. Não, duvido que isso possa ter acontecido assim. Duvido que um país que votou várias vezes no Lula estivesse apenas o Bolsonaro já andava na sociedade há décadas. Não é? Eu acho que o nosso lado perdeu contra esses dois e tem que ter responsabilidade por ter perdido. Eu acho que a gente tem de... É preciso jogar com as armas que temos.
E se podemos falar todos uns com os outros, podemos, por exemplo, pôr cientistas a discutir com negacionistas ou pôr pessoas que negam o Holocausto a conversar com pessoas que estiveram em campos de concentração, podemos entregá-los em debate, em pé de igualdade e em balança, e no mesmo prato da balança?
Desculpa,
podemos
fazer isso ou não? Vou deixar a Dulce responder, é só para dizer que quando eu digo que eles podem falar, eu não digo, vamos chamá-los para debates e debater com eles como se
mas
eles estivessem
a dizer... Mas é o que estamos a fazer, ou não?
O que eu estou a dizer é...
Não estamos a fazer isso? Não,
eu reparo, por exemplo, um negacionista do Holocausto, há várias maneiras de atacar o discurso dele. Uma é essa, é levá-lo para um debate. Foi o que fez a Débora Lipstadt. E ela própria disse, eu não sou a favor de prenderem negacionistas do Holocausto. Lá está, por causa da questão do dano. Não é... líquido que causa um dano o facto daquele idiota não acreditar que o Holocausto aconteceu. Mas, portanto, há essa questão que é, a gente pode debater com eles, mas pode fazer várias outras coisas. Pode fazer pouco deles, por exemplo. Fazer pouco deles é uma coisa que não se deve menosprezar. É um negacionista da pandemia. Com certeza, vou falar dele no programa. Não o convido para a segunda parte. Isso não faço. Mas na primeira parte vou falar dele. Faço o mesmo com o Ventura.
Eu acho que há uma diferença entre um negacionista do Holocausto e um negacionista da vacinação. Porque um negacionista do Holocausto, já passaram as décadas que passaram, e é quase impossível, a não ser que haja uma má-fé absoluta, depois de tantos filmes, depois de tantos documentários, depois de tantos museus, depois de tanta produção artística sobre isso, vem alguém dizer, afinal, não aconteceu nada disto. Daqui já me parece uma má-fé... implícita, e já me parece que isso quer dizer outra coisa. Ou seja, quando eu digo um cão ladra, é tão evidente que o cão ladra que eu tenho que querer dizer outra coisa quando digo o cão ladra. E os negacionistas do Holocausto parecem-me que querem também com essa posição, negar todo o mundo que foi construído no pós-guerra, que é um mundo que tem a ver com direitos, liberdades e garantias. E, portanto, parece-me que eles querem abrir uma espécie de isto não aconteceu, portanto, como isto não aconteceu, tudo o que foi construído a seguir, isto está tudo errado, portanto, vamos lá voltar. Os negacionistas da vacinação e estas coisas todas que aconteceu, e os da Terra plana e assim, que eu sigo, eu pertenço ao grupo, têm outra... Agora o Ricardo levanta-se. E eu agora aproveito estes minutos para começar a convencer-vos. Não, é porque eu a partir de certa altura, mesmo o que o Ventura diz, eu ouço com atenção, porque eu acho que nós também nos viciamos muito a falar e pouco a ouvir aquilo que os outros têm para dizer. E eu respeito, vou tentando, não sei... Mesmo o assassino mais hediondo tem uma história e tem um ponto de vista que me convém saber, porque eu, como humana, eu não me sinto muito diferente de ninguém. E, portanto, se calhar, talvez até conseguisse, não, espero nunca chegar a fazer igual, mas eu, pelo menos, tenho de compreender, e também por causa da minha profissão, não é? Eu tenho personagens muito desagradáveis e com as quais não concordo nada, mas tenho de saber sobre elas. E portanto, as vacinas é uma coisa nova e realmente houve um discurso político também oficial que deu muito aso à desconfiança, não é? Eram as máscaras com a sensação de segurança, não era preciso, depois já era preciso, ou seja, e todas, eu compreendo que é uma coisa nova e que não sabemos exatamente a resposta, mas todos estes para trás e para a frente criam uma desconfiança nas pessoas e depois há sempre quem se aproveite disso para tirar dividendos políticos de outra natureza. Os do Holocausto já me parece acima de tudo ou uma ignorância absoluta, o que não me parece nos tempos em que corremos, ou...
Deve ou não proibir? Há países onde isso é proibido?
Eu sou muito contra a proibição que não seja no Estado de Direito. Eu sou a favor, talvez por deformação profissional que sou, eu sou a favor de que o Estado de Direito deve conter nas suas leis a maneira de resolver os conflitos. Porque, como digo, sou contra a justiça popular, a censura popular, eu sou contra tudo aquilo que um grupo mais ou menos irracional, porque nós, assim a falar, somos até, assim, talvez boas pessoas, simpáticos, mas quando nos juntamos em grupo a protestar contra uma fila que está atrasada, somos os selvagens. E é essa a nossa natureza. E, portanto, eu tenho muito medo de justiça popular, censura popular, dos cancelamentos, tenho muito medo dos trabalhos artísticos, porque esse é o grande espaço de liberdade. Quando o Ricardo não puder fazer o que faz, ou seja, que é um trabalho que faz, é um contrapoder e que é absolutamente necessário, quando ele não puder fazer porque é cancelado, porque disse isto ou aquilo outro, quando o meu livro, por exemplo, num festival, dizem que eu sou racista, homofóbica, porque escrevi um livro, e que depois é uma declaração de intenção, como é que eu posso provar que não sou racista e homofóbica? Dou um beijo na boca ao primeiro negro que aparece? O que é que eu faço? Agarro-me a uma lésbica? Não sei o que é que eu faço para dizer. Porque, quer dizer, dizem você, o seu livro é racista e você é racista. O que é que eu faço?
Eu acho que agora podemos abrir algumas perguntas. Espero que tenham perguntas para fazer.
Oi, boa tarde. Estou aqui no fundo. Eu ia pedir desculpa por baixar o nível da conversa, mas o Ricardo já falou no Bolsonaro, então a gente não precisa mais disso. Eu queria falar, enfim, dessa pessoa que, na verdade, usou do seu direito de liberdade de expressão para ofender pessoas e que, por exemplo, ele disse que uma deputada brasileira, que ele não iria estuprá-la porque ela não merecia, e diz que se encontrou com um negro num quilombo no Brasil que pesava mais de 7 arrobas. E a ampla repercussão dessas palavras, no final das contas, ajudou ele, porque, de alguma forma, comunicou esse sentimento a uma parcela da população que tem esse sentimento. Existem os racistas, existem os estupradores, ou pessoas que acham que há mulheres que merecem ou não ser estupradas. Então, eu queria perguntar um pouco sobre o nosso papel de comunicadores em lidar com essas declarações, em amplificá-las. Esse presidente dos taxistas aí recebeu aí uma correção dos próprios colegas, mas será que na esfera pública, quem está na televisão, no festival, no jornal, não deveria ter um cuidado também em evitar amplificar esse tipo de coisa? Porque, afinal de contas, é uma forma de veicular o discurso. Mesmo em chave crítica, você acaba permitindo que aquele discurso flua na sociedade. É isso.
A minha dificuldade com esse problema é a seguinte. Eu não vejo solução. Se um candidato a presidente do Brasil diz que uma mulher nem sequer serve para ser violada porque é demasiado feia para isso, eu quero saber que ele disse isso. Eu quero saber. Não, eu acho que ninguém tem o direito de me impedir de saber que o que aquele tipo disse isso, para eu saber. Neste, em princípio, não, se calhar não ponho a cruz. Eu percebo a ideia de... quer dizer, tenho algumas dúvidas de que, como eu dizia há pouco, não é? Em princípio o senhor sabe isso melhor. Estou a dizer o senhor, só estamos a fingir que não nos conhecemos. Sabe isso melhor do que eu, mas o Bolsonaro está na sociedade portuguesa com liberdade de expressão há muito, muito tempo. Aconteceu qualquer coisa para aquilo que ele diz de repente ter ressoado de uma maneira que não ressoava antes. Esse conjunto de circunstâncias, eu gostava de saber quais foram. E acho que é mesmo um conjunto de circunstâncias, não é apenas uma. Não é, olha, ele pegou no microfone, disse isto sobre a senhora, logo foi eleito. Não foi isso que aconteceu, não foi bem isso que aconteceu. E esses violadores, etc., essa gente, nem sequer têm a desculpa de dizer, bom, eu, claro que eu violei, mas é porque ouvi o Bolsonaro. Não, isso não vale em tribunal, não vale. Mas há pessoas, há brasileiros, certamente que os conhece, porque eu também conheço alguns, que votaram no Bolsonaro apesar do que ele dizia e não por causa do que ele dizia. Eu também vi isso. Eu não tenho uma solução para si. Quer dizer, parece-me que a solução de dizer, ou melhor, de dizer não vamos dar esta a notícia de que o Bolsonaro disse isto, não me parece sensata. Não vamos comentar que o Bolsonaro disse aquilo, também não me parece sensato. Percebo todos os problemas que são amplificar aquilo. Às vezes, por exemplo, eu, por ser um fenómeno que me diz muito respeito, eu comecei a olhar, é uma das coisas que me aflige, é as pessoas dizerem o humor tem muito poder. Eu estou sempre a desmentir essa ideia, porque se essa ideia for verdadeira, é o primeiro passo para me quererem impor regras. E eu não desejo. Se eu tenho muito poder, em princípio eu não posso andar aqui à selvagem, não é? Tem que ser regulado. E, portanto, o que eu constato é, por exemplo, que se terá muito poder o humor, ou seja, tendo em conta que a esmagadora maioria dos humoristas americanos não queria o Trump, duvido que acho que boa parte dos humoristas brasileiros, ou se calhar também a esmagadora maioria, não queria o Bolsonaro. Acho que a esmagadora maioria dos humoristas britânicos não queria o Brexit. E, no entanto, todas essas coisas persistem acontecendo apesar da oposição dos humoristas. E o meu ponto é este. Eu percebo a ideia segundo a qual pode ter irritado uma parte do eleitorado o facto de, por exemplo, nos Estados Unidos, terem visto todos os humoristas em peso a atacarem aquele homem. Eu percebo que isso pode ter o efeito inverso àquele que, digamos, é pretendido. Ou seja, toda a gente a ver pessoas, por exemplo, na posição daquelas que dizem, que lhes dizem, a quem dizem que são privilegiadas, dizerem, na verdade, ao fazer pouco deste homem, estes tipos todos estão a fazer pouco de mim. E isso reforça a minha vontade de votar nele. Eu percebo que isso possa acontecer, mas eu duvido que, por causa da eventualidade disso acontecer, a gente possa tomar alguma medida ou dizer, vou deixar de proceder assim, ou... Duvido, tenho mesmo muitas dúvidas de que seja possível fazer alguma coisa. Não tenho nenhuma resposta para lhe dar. Dizer, ok, então o Bolsonaro deixa de poder falar. Mesmo quando o Twitter suspendeu a conta do Trump, mesmo abominando o Trump, eu acho aquilo absurdo de várias maneiras. Primeiro, é eficaz. O Trump, na altura em que foi suspenso, era presidente dos Estados Unidos da América. O que é que se pretende com isso? Olha, vês, agora caladinho. É o presidente dos Estados Unidos, tem acesso a todos os meios de comunicação. Segundo, por uma questão de equidade, isso vale. Ou seja, o Trump, não. Mas o Ayatollah do Irão tem Twitter. E o governo húngaro e russo também têm Twitter. Mas qual é a lógica disso? enfim... Não...
Pois, essa é a questão que se prende também com a questão dos intermediários, não é? Ou seja, como é que se podem... antes, os intermediários estavam estabelecidos e as pessoas respeitavam e orientavam, digamos, as suas decisões políticas de acordo com o intermediário, com o jornal X, com o colunista Y, com o humorista Z, que faziam... E neste momento, e isso como também dissemos já do início, há uma crise enorme de intermediação. Ou seja, as pessoas não acreditam nos poderes, nos intermediários tradicionais. E uma das coisas que tem a ver com isso é o facto de todos termos um telemóvel e temos uma capacidade gigantesca, e o Twitter e as redes sociais são isso, uma capacidade gigantesca de chegar ao outro. E o outro, que depois vê os tais homens brancos, muitas vezes privilegiados, heterossexuais e mais aquelas outras coisas todas, a brincar e quanto mais fizer rir, mais pode provocar raiva, dizem, estes fazem assim, então é porque ele está a dizer a verdade, ele está a mexer nos interesses deste. E, portanto, até acho que acaba por ser, nós muitas vezes, isso é que me custa, estamos a falar para os convertidos. Uhum. Ou seja, estamos a falar para os convertidos e temos de arranjar uma maneira de falar para os não convertidos. E a maneira de falar para os não convertidos, por muito que nos custe, é ouvi-los. Porque nós estamos muito habituados a falar e estamos muito pouco habituados a ouvir. E nós não conseguimos perceber, porque não é a nossa realidade, que aquelas pessoas têm problemas que não nos passam a nós no dia-a-dia pela cabeça. E não é exigível, mais uma vez voltamos à distribuição dos rendimentos, não é exigível que uma pessoa que tenha uma vida praticamente escravizada, porque uma pessoa que tenha que trabalhar 12 horas e que perceba uma coisa que é muito, muito terrível, que é o meu filho vai ter uma vida ainda pior do que a minha. Porque nós até há pouco tempo nós tínhamos esta ideia de que os nossos filhos iam ter uma vida melhor do que a nossa. E isso dava-nos esperança para tentarmos lutar pela tal sociedade mais justa. E neste momento nós dizemos, não, isto acabou. Eles vão ter uma vida pior do que a nossa. E é muito complicado exigir a essas pessoas depois uma lisura democrática e um acordo com o sistema ou um beneplácito ao sistema.
Mais alguém?
Sim, posso? Olá, boa tarde. A minha questão é sobre as últimas eleições presidenciais, mais especificamente sobre a questão da ilegalização do Chega. Vimos que a candidata Ana Gomes propôs a ilegalização do partido André Ventura. Entretanto, o nosso atual presidente, Marcelo, falou que preferia debater as ideias e vencer o André Ventura através das ideias e do debate do que através da ilegalização. Tendo em conta que a Ana Gomes pertence mais ao quadrante de esquerda e o Marcelo, apesar de ter sido apoiado pelo PS, pertencer a um quadrante de direita, se também associam ao atual problema da esquerda que estavam a mencionar ainda há pouco.
Eu concordo com a posição do Marcelo. Eu acho que ele ganhou o debate à Ana Gomes nesse ponto, até porque lhe disse se a senhora acha que o partido é para ilegalizar, porque é que não apresentou queixa na PGR? Qualquer cidadão pode fazer isso, não é preciso candidatar-se à Presidência da República para o fazer. E depois acho que ele cumpriu o que disse no debate com o Ventura. Acho que ele ganhou largamente o debate com o Ventura. Foi um daqueles debates em que um cão maior pega no pescoço do outro, sacode e deita fora. Sim, e foi exatamente isso. Foi assim também que a Marine Le Pen perdeu as eleições com o Macron. Foi porque no debate ele foi muitíssimo mais... Ele venceu ali, sim, venceu. Há um problema que é... Ele leva-nos outra vez à questão anterior, que é quando a gente se inclina para aquele movimento de calar, mesmo na questão dos negacionistas do Holocausto, por exemplo. A Débora Lipstadt, que ainda por cima teve que ir a tribunal por causa do absurdo sistema da justiça em inglês, teve de ir a tribunal porque o David Irving, ainda por cima, além de ser negacionista do Holocausto, não admite que é, e processou-a por ela dizer que ele era, e então ela teve que ir a tribunal demonstrar que ele era, que um negacionista do Holocausto era negacionista do Holocausto. E ela própria diz, mas eu sou contra prenderem este tipo. Porque, e isso também é a minha posição, quando a gente os prende, não deixa falar, gera aquela ideia de é porque ele alguma razão deve ter. Olha, tem medo do que ele tem para dizer. Quando o que ele tem para dizer é muito fácil de rebater. Ele não tem razão. É muito simples, ele não tem razão. A gente sabe que ele não tem razão e não é assim tão difícil demonstrar que ele não tem razão. Agora, a gente precisa que do lado da democracia esteja gente competente a demonstrar que ele não tem razão, quer dizer, por exemplo, a responder às necessidades das pessoas que têm a tendência para achar que ele tem razão. O Francisco Louçano outro dia escreveu isso no Expresso. A melhor maneira de combater a extrema-direita é resolver os problemas dos quais ela se alimenta.
Bom. Obrigada.
Dulce Maria Cardoso e Ricardo Araújo Pereira, no Festival Internacional de Literatura, o Fólio de Óbidos, que terminou ontem. Esta foi a mesa número 8, ocorreu no último domingo, dia 17, teve a moderação da jornalista Alexandra Tavares Teles e, por proposta de debate, a liberdade de expressão. Foi uma versão editada dessa conversa. Uma versão mais extensa está colocada na edição deste programa, no espaço onde estão todas as emissões da Ronda da Noite, na RTP Play. Basta pesquisar no motor de busca e vá lá parar. Os grandes encontros à volta dos livros vão mais longe através da rádio neste programa. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite. Ronda da Noite. Com Luís Caetano.